Bezrat Hashem, a gente começa hoje um novo perek no Daf Mem. Como nós sabemos, a Torá exige que qualquer testemunho que seja trazido no Beit Din esteja sujeito a Azamá. Azamá é quando vem duas testemunhas e testemunham sobre algum episódio no tribunal, tem a possibilidade de vir um segundo par de testemunhas, e que vem e dizem que o que foi dito pelo primeiro par não é verdade, uma vez que essas duas pessoas, neste momento que eles estão dizendo que eles viram o ocorrido, neste momento eles estavam em um outro lugar. Então, por exemplo, vem o segundo par e dizem que os dois testemunhos do primeiro par estavam numa outra cidade, nesta data, nesta hora, uma vez que com certeza o testemunho que foi dado é falso. Para ter certeza então que o testemunho é verdadeiro, a gente faz 7 hakirot, 7 questionários básicos sobre qualquer testemunho trazido. Hayubut kimotam beshema hakirot, qualquer testemunho que vem, qualquer par de testemunhas que vem e trazem um testemunho, a gente, em primeira coisa, questiona 7 perguntas. Beis Shavua, em qual Shivit se trata, como nós sabemos, no calendário judaico, os anos são divididos em ciclos de 7 anos, e a cada 7 ciclos é formado um Yovel, que é o 50º ano, e depois volta novamente 7 vezes 7, e assim por diante. Então a gente pergunta, em qual Shvit? Será que é no primeiro ciclo de 7, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo? Essa é a primeira pergunta. Beis Shana, em qual ano do ciclo, de 1 a 7? Beis Chodesh, em qual mês do ano? Bekama Chodesh, em qual dia do mês? Beis Yom, em qual dia da semana? Beize Sha'a, em a qual hora do dia? Beize Makom, e em qual local? Essas são as 7 perguntas básicas, as 7 hakirot que a gente faz para qualquer testemunho trazido. E uma vez que a gente tem todos esses dados, se vier um outro par de testemunhas acusando que o primeiro é falso, eles vão ter que dizer que nessa hora eles estavam em um outro local. Essa é a primeira opinião. Rebbe Yossi Omer, Beis Yom, Beis Shah, Beis Makom. Rebbe Yossi diz que a gente fazia somente 3 perguntas: em qual dia, em qual hora e em qual local. Então essas são as 7 hakirot básicas. Depois dessas 7 vinham as bdikot, vinham outras perguntas que o Beis Din fazia para as duas testemunhas, para verificar se realmente é um testemunho verdadeiro. E aí eles podiam usar a criatividade e fazer várias perguntas para testar e ter certeza que são testemunhas verdadeiras. Por exemplo, Mekirim Atemotô, vocês conhecem o assassino o qual vocês estão acusando? Ele é judeu? Que ele merece morte pelo assassinato? E Tartembo, será que vocês adverteram esse assassino? Porque como nós sabemos, uma pessoa que não foi advertida pelas testemunhas, ele não recebe ele não é punido. Alveda Nazará, se eles estão testemunhando que ele cometeu a idolatria, Etmiavad, qual idolatria que ele fez? O Bemavad, e qual foi o serviço que ele fez para essa idolatria? Koromar Bebdikot, Harez Meshubach, quanto mais Bdikot, quanto mais perguntas, quanto mais questionários, é melhor. Além das 7 básicas, temos que fazer mais algumas Bdikot, e quanto mais, melhor. Maseu Badak Ben Zakai, Beuktei Tenim, uma vez veio uma acusação de assassinato no Bedim do Ben Zakai, e ele perguntou para as testemunhas tinham dito que o episódio aconteceu embaixo de uma árvore de figos, ele perguntou, será que o caule que liga os frutos, os figos com a árvore, era um caule grosso ou um caule fino? Até mesmo nesses detalhes ele perguntou. E esclarece a Mishnah. Ma ben hakirot lebdikot. Qual que é a diferença entre as hakirot, que são as sete questões básicas, e as demais bdikot. Responde a Mishnah. Hakirot echadomereni odea de talmeterá. Nas sete questões básicas, nas hakirot, se um dos dois diz que ele não sabe, já não podemos receber esse testemunho. Os dois têm que responder exatamente as sete perguntas. E, obviamente, eles têm que responder a mesma resposta. Bdikot, já com relação às bdikot, echadomereni odea. Se um dos dois fala que ele não sabe, por exemplo, se a gente pergunta qual era a cor da roupa que ele estava usando, um responde, o outro diz que não lembra. Ou mesmo, se os dois dizem que eles não lembram, isso não invalida o testemunho. Porém, tanto nas sete questões básicas quanto nas demais perguntas, se eles se contradizem, mesmo nas outras perguntas, se eles se contradizem e falam respostas diferentes, nesse caso, isso com certeza invalida o testemunho. Continua a Mishnah explicando. Se um diz que a data era o segundo dia do mês, e o outro diz que era o dia 3 do mês, mesmo assim, o testemunho é válido, porque como nós sabemos, no calendário judaico existem meses que durante o próprio mês fixam os sábios que esse mês vai ter um dia a mais. E às vezes a notícia não se espalha tão rapidamente. Logo, um já ouviu falar que o mês anterior recebeu um dia a mais, logo hoje é o segundo dia do mês, e o outro acha, não soube da notícia, logo ele acha que hoje é o dia 3 do mês. Isso não mostra uma incoerência e o testemunho ainda está válido. Se é o Mer Beshloshá, Vechad Omer Bechamishá, Edu Tamutelá. Já, se um diz que foi no dia 3 do mês, o outro diz que foi no dia 5 do mês, já que tem dois dias de diferença entre as duas versões, nesse caso, o testemunho está inválido. Se, com relação ao horário, um diz que era as 2 horas e o outro diz que era as 3 horas, o testemunho está válido, porque pode ser que um dos dois está se confundindo, dentro de 1 hora as pessoas se confundem. Já se um diz que foi às 3 horas e o outro fala que foi às 5 horas, já que é uma diferença maior, a gente diz que o testemunho está inválido. O Rebuda diz que mesmo que tenha uma diferença de 2 horas entre as duas versões, o testemunho ainda está válido. Porém, Echadomer b'chamesh, Echadomer b'sheva, Elutan p'telash, b'chamesh chama b'mizrach, b'sheva chama b'ma'arav. Já se ele, um diz que foi na 5ª hora do dia, e outro diz que foi na 7ª hora do dia, mesmo que também aqui temos somente uma diferença de 2 horas, nesse caso mesmo Rebuda concorda que o testemunho está inválido. Porque existe uma diferença básica entre a 5ª hora do dia e a 7ª hora do dia. Porque o meio-dia é na 6ª hora. Logo, na 5ª hora, o sol ainda está do lado leste. Na 7ª hora, o lado está do lado oeste. Então, entre a 3ª e a 5ª hora, as pessoas ainda se confundem. Porque são 2 horários da parte da manhã. Já entre a 5ª e a 7ª hora, já que o sol passa do lado do leste para o oeste, nesse caso todos concordam que se eles se contradizem, o testemunho está inválido. Então, todas essas perguntas eram feitas para o primeiro testemunho. Depois, traziam a segunda testemunha para dentro do quarto, o botkimoto, e faziam todas as perguntas novamente para o segundo. Se eles trazem duas versões coerentes, então o testemunho é válido, é recebido pelo Bedir, Potrim Beschut. Então começa o debate. Como vimos no perek anterior, começa-se o debate sempre com um argumento a favor do réu, um argumento que pode isentar ele da pena de morte. Se uma das testemunhas diz no tribunal que ele tem um argumento que isenta o réu, ou que um dos alunos, que não fazem parte do tribunal, diz que tem um argumento para condenar o réu, nesses dois casos, a gente cala eles. Ou seja, a testemunha não pode argumentar nem mesmo a favor do réu, segundo essa opinião, e os outros alunos, que não fazem parte do tribunal, não podem argumentar contra o réu. Porém, se um dos alunos presentes, que não fazem parte do Sanedrim, diz que ele tem um argumento que vem isentar o réu da pena de morte, falam então para ele sentar do lado, para ele sentar do lado dos juízes, porque os alunos sentavam num mais baixo do que os juízes do Sanedrim, então falavam para esse aluno sentar junto com os juízes no lugar alto. E uma vez que ele já foi posto nesse assento mais honrado, até o fim desse dia, ele continuava sentado lá para que ele não se envergonhe de voltar para o lugar inferior. Então, uma vez que ele ficou lá, ele ficava lá até o fim do dia. E mesmo mais ele falava argumento. Se ele falou um argumento que tem nexo, que faz sentido, chomilo. Então, se o argumento tem nexo, a gente leva em conta. Logo, depois, na hora que a gente vai fazer a contagem dos juízes, como nós sabemos, no final a gente vai ter que ir atrás da maioria. Então a gente conta também a opinião dele. Se ele tem um argumento que faz nexo, a gente leva em conta na hora da contagem. Vafilo amar yesh lilamed ratzmizchut shomimlo ubilvad shashmash mitvarav. E até mesmo o próprio réu, se ele diz que ele tem um argumento halachico que isenta ele da pena de morte, a gente ouve o que ele tem a dizer, e se ele diz algo que faz sentido, a gente conta também a opinião dele na hora da contagem. Veim atzaluzchut petaru. Se, depois de todos os sábios debaterem, todos os sábios vão concordar que o réu está isento, então ele está livre. Vem lá. Porém, se tem alguns juízes que ainda sustentam que essa pessoa merece a pena de morte, automaticamente a gente passa esse debate para amanhã. Ele é adiado para amanhã. Segundo a Torá, a gente não pode fixar a lei, decretar uma pena de morte no mesmo dia. Temos que passar para o dia de amanhã. Os davgims e gozugot, e os juízes formavam pares no caminho de casa para debater e para procurar algum argumento que isenta a pessoa. Talvez tenha algum argumento que não foi dito que vai convencer todos os juízes de isentar o réu. Os juízes tinham que evitar de comer muito porque eles tinham que estar concentrados e preocupados com o julgamento. Eles não bebiam vinho nesse dia para eles poderem ter a mente lúcida para procurar algum argumento para isentar a pessoa da pena de morte. Eles não bebiam vinho durante o dia e eles debatiam durante a noite. No outro dia, pela manhã, voltavam todos ao tribunal. A pessoa que ontem isentou o réu diz que eu isentei ontem e eu ainda sustento o que eu disse ontem. E aqueles que diziam que a pessoa deve ser condenada diz que essa era a minha opinião ontem e eu ainda sustento isso. Então eles retomavam o debate. Aqueles que argumentaram e sustentavam que o réu está isento e não merece a pena de morte, eles não podem mais argumentar contra o réu. Já aqueles que argumentavam condenando o réu, podem agora argumentar a favor dele. Se algum juiz não tem certeza qual que foi a conclusão dele no dia de ontem, tinham lá Dois, escribas que faziam todo o protocolo e relembravam qual que era a opinião de cada um. Então, o debate era retomado, mas não discute Ptaru. Se acharam algum argumento que isenta a pessoa, e todos concordam, a pessoa está livre. Vem lá! Porém, se depois do debate de ontem e também do debate de hoje, ainda tem alguns juízes que sustentam que a pessoa deve ser condenada segundo a lei, então passavam para a terceira etapa, a contagem. Contavam quantos juízes sustentam que a pessoa é condenada, quantos juízes sustentam que a pessoa deve ser isenta, que a pessoa, que o réu está isento, e segundo isso era fixada a lei da seguinte maneira. Um Sanedrim é formado por 23. Se 12 diziam que ele estava isento e 11 diziam que ele deve ser condenado, Zakai, a gente vai atrás da maioria e a pessoa está isento. Porém, se 12 diziam que ele deve ser condenado e 11 isento, que é uma maioria formada por um a mais e não por dois a mais, ou num caso que 11 isentam, 11 condenam, e um diz que ele não sabe, ou até mesmo se 22 condenam, ou 22 isentam, mas o 23º diz que ele não sabe como é que fica a lei, não podemos fixar um veredito, porque o veredito não está vindo de 23 juízes. E um Sanedrim só é formado por 23, já que um se abstém, ele diz que ele não sabe. Nesse caso, então, o que a gente faz? Yosifu Adani, a gente aumenta juízes. A gente pega das fileiras dos Talmidim, a gente aumenta juízes para sentar no tribunal. Vekama Mosifim, quando a gente aumenta Shneimstein, a gente aumenta 2, e mais 2, e mais 2, de maneira que o Beidin continua sempre ímpar. Ad, Neshivim Vekhad. Até que a gente chega em 71 juízes, que é o número máximo, assim como o Sanedrim Gedolá. Neste caso, se dos 71, 36 diziam que ele estava isento, e 35 falam que ele deve ser condenado, a gente vai atrás da maioria e a pessoa está isenta. Porém, se 36 dizem que ele deve ser condenado e 35 dizem que ele é isento, nesse caso, já que é uma maioria somente de um a mais, isso não é o bastante para condenar a pessoa, a gente também não pode aumentar juízes porque a gente já está no número máximo. Danim elu keneged elu, ad jarei echad mechayevim devem mechayevim. Eles vão debater o assunto e voltar a debater até que um dos que condenam seja convencido de isentar, e aí a gente já não vai mais condenar. Vimos então, no começo da nossa Mishnah, que temos a obrigação de questionar 7 hakirot, 7 perguntas básicas. Menanemile, da onde aprendemos que temos que fazer essas 7 perguntas? A maravilha, explica a maravilha da marca, aprendemos isso das palavras do Pasuk. Fala o Pasuk. Vedarashta, vechakarta, Veshalta Heitev. Está escrito que quando vir um caso, então você vai pesquisar, procurar, se interessar bem. Então, Darashtar, Hakarta, Veshalta Heitev. São 3 linguagens que nos ensinam que temos que fazer 3 perguntas e questionar o assunto. Veomer, um outro pasuk diz: Veugad Lecha Veshamata, Vedarashtar Heitev, mais 2 linguagens, escrito num segundo pasuk. Veomer, um terceiro pasuk está escrito, Vedershu, Hashoftim, Heitev. São 7 linguagens de pesquisas que a gente tem que pesquisar e analisar o caso. Daqui aprendemos que temos que fazer 7 questões. Agora, esses 3 psukim, um se trata com relação a Iranidahat, um se trata com relação à cidade que fez a Vodazará, que a gente queima toda a cidade, etc. Um se trata, o segundo pasuk se trata com relação a uma pessoa que faz a Vodazará. O terceiro pasuk se trata de Edim Zomim, de testemunhas falsas que quiseram causar um castigo para uma outra pessoa. São três psukim nesses três casos, e nos três casos está escrito essas linguagens. Ao total, são sete linguagens, aqui aprendemos que tem que fazer sete perguntas. Assim fala Agmará. Pergunta, então, Agmará, veima hadahada kedekativna. Talvez cada um dos três casos tem um número específico de perguntas que deve ser feito naquele caso. Porque você diz que a gente tem que somar os três juntos. Porque aí a prova é que se realmente todos tivessem a mesma lei, por que a Torá não escreve sete linguagens em um só caso? E daqui a gente aprende para os outros casos. Por que a Torá escreveu as linguagens espalhadas? Fala que isso não é uma pergunta. Já que a linguagem é muito parecida nos três casos, escrita a palavra é muito parecida a palavra nos três casos, aprendemos que os casos são interligados e que a gente tem que aprender um do outro. E uma vez que a gente aprende um do outro, é como se fosse que a Torá falou em cada caso sete vezes. Pergunta a Gemara, como é que você aprende um do outro? As leis de cada um dos três casos citados é diferente dos outros casos. Já que os casos são diferentes e as leis também são diferentes, quem disse que devemos também aprender o número de questões que é feito? Por quê? Iranidahat, com relação à cidade que fez a Vodazara, Lehanachtar, Tirodai, Meshekeiro, Onanpalet. No caso de Iranidahat, a gente sabe que não só todas as pessoas da cidade que fizeram idolatria são punidos, também todos os bens deles, toda a cidade, todos os bens são queimados. Já nos outros casos, a gente não tem esta lei. A gente vê que a lei é diferente. Com relação a Avodah Zarah, tem uma lei específica que a pessoa é castigada através da espada, o que é diferente dos outros casos, que é através de esquilar. E diz o Emim, Leanachtar Telodamei, e com relação aos duas testemunhas, testemunhas falsas, elas têm uma lei especial que eles vão ser mortos, vão receber pena de morte, mesmo sem terem recebido advertência. Já com relação aos outros casos, a gente exige que a pessoa receba uma advertência antes. Logo, já que cada caso tem leis características, não podemos comparar um com o outro. A gente vê que as outras leis são diferentes. Então, por que com relação ao número de questões a gente sim compara um caso ao outro? Fala Gemara, beitev, beitev, yalfinan, mehadadi. Já que a palavra itev aparece nos três casos, isso é uma que será shavá. Temos uma regra que diz que quando tem uma palavra em alguns contextos, e a gente faz Gira Shavá, já que existe a mesma palavra em dois contextos, aprendemos que as leis de um são postas sobre o outro, e vice-versa. Já que existe a palavra em três, nos três casos, a gente compara esta lei. E fala Agmará, tem Gira Shavá Mufne, Deiro Mufne, Ikar Meifrach. E devemos falar que se trata de uma Gira Shavá Mufne. Mufne é quando esta palavra que aparece nos diferentes contextos é uma palavra que está livre, ou seja, uma palavra a mais que seria dispensável, e a princípio ela está sobrando. Isso quer dizer que essa palavra que está escrito aqui indica algo, ela está indicando que devemos que comparar as leis. Por isso, neste caso, quando temos uma palavra que aparece em contextos diferentes e se trata de palavras mufne, palavras que seriam dispensáveis, logo, a presença delas indica algo, indica que devemos fazer a Gzera Shavá e comparar as leis. Então, mesmo que segundo o raciocínio a gente não compararia, mesmo assim, a gente sim aprende as leis um do outro, uma vez que temos uma palavra mufne em todos os contextos. Logo, aqui, segundo o raciocínio, como vimos acima, a gente não compararia, porque cada um tem uma lei diferente. Mas já que temos a palavra heitev nos três contextos, se trata de uma palavra mufne, como a gente vai ver a seguir, logo a gente sim compara o número de questionários que é feito em todos os casos. E fala então a Marale, aie, afnui mufne. Eu vou te explicar realmente por que essa palavra ela está sobrando. Me derrado ele mirta vedershu, vechakru. Vishanei Krab, de Burei Beiter, Shamilalafunei. Com relação, por exemplo, ao caso da pessoa que fez Avodah Zarah. A linguagem do Pasuk é: Veugar Lechab Shabatá, você vai ouvir do que aconteceu, Vedarashta Heitev, você vai analisar ou procurar bem. A Torá poderia usar a palavra analisar, Darashta, poderia usar a palavra Vechakartá, Vishalta, que são linguagens de pesquisa, análise. E a Torá não usou essas linguagens que geralmente são usadas. A Torá usou uma linguagem especial, a linguagem de Heitev. O fato que o Pasuk escreveu de uma maneira diferente, isso vem nos indicar algo especial. Se trata de uma palavra que seria dispensável, uma palavra mufne. Pergunta a camarada Kate e mufne mitzad echado. Mas ainda devemos questionar. Bishlama hanachtarte imufne o mishum de avre lemichtav. Com relação aos dois últimos tukim que vimos, com relação a Avodah Zarah e com relação a Edim Zomemim, realmente, a Torá fala Vedarashta Eitev, e a Torá poderia falar Vedarashta Vechakartá Vechalta. E o fato que a Torá não usou as linguagens normais e usou essa linguagem específica de Eitev, nos indica que devemos fazer uma Vedarashavá e é uma palavra mufne. Ela ir nidachat ma'avre limichtav haktiva kunu atam. Porém, com relação ao primeiro Pasuk, que se trata com relação a Iranidachat, lá está escrito já as três linguagens. Está escrito Vedarashta, Vechakartá, Vechaltá, e depois aparece a palavra Heitev. Então, nesse caso, não é Mufuné. Nesse caso, a palavra Heitev não é dispensável, porque não temos outra linguagem para usar, as três linguagens já foram usadas. Responde a Gmarata, não, também a palavra Itev, que aparece com relação a Nendaka, também é Mufne. Midehaver lemichtav drosh tidrosh, o hakor haktakor. Porque também naquele caso, tínhamos mais linguagens que poderiam ser usadas. Poderíamos falar drosh tidrosh, takor takor, já que a gente não escreveu dessa maneira, que seria mais comum, a Torá optou por usar a palavra Itev, que é uma palavra diferente, também no caso de Nidachat, é uma palavra que seria dispensável, que ela é mufne, indicando que temos que fazer a Gzeirá Shavá. Shamenale Afnui. Então, temos então esses três casos. O caso de Nidachat, a cidade que fez idolatria, Nidachat, temos a pessoa que fez Avodah Zarah, e temos os Edim Zomemim, as testemunhas falsas. Nesses três casos, aprendemos que temos que fazer 7 questionários. Agora, ainda nos resta explicar o seguinte. Com relação à pessoa que faz Avodah Zarah, ele merece pena de morte através de Skilá, o apedrejamento. Como nós sabemos, existem 4 penas de morte. Skilá, apedrejamento. Serifar, pessoa que é queimada. Hereg, a pessoa que é através da faca. Vê Henek, a pessoa que é enforcada. São 4 penas de morte. Agora, existe uma certa ordem. Existem penas de morte que são mais severas do que as outras. Skilá é a mais severa de todas. Esse no caso da pessoa que faz a Avodah Zarah. Já o caso da Iranidahat e o caso de Edim Zomemim, eles recebem Henek, Saif. Eles recebem, são mortos na espada. Então, a gente aprendeu com relação a essas duas penas de morte, com relação a Skilá e com relação a Hereg, aprendemos que precisamos de 7 questionários. O que acaba com relação aos outros dois tipos de pena de morte? Esclarece, então, a Gemara. Ve'atu nechlekim bekal vachomer miniskalim u'mineheragim. Com relação ao Henek, que é a pena de morte menos severa que existe, a gente diz que sim, com relação às penas de morte mais severas. A Torá exigiu 7 perguntas, é óbvio que isso se aplica também com relação a Henek. Ve'atu nisrafim, bekal vachomer miniskalim. E com relação a Seifá, que é a segunda mais severa, a gente diz que sim, com relação a Skilá, que é a mais severa, A Torá exigiu sete perguntas, é óbvio também que com a segunda mais severa, a Torá também não vai deixar a pessoa ser morta sem ser tido feitas sete perguntas. Dessa maneira, aprendemos que temos sete questionados a ser feitos com relação a todos os tipos de pena de morte. Ainda insiste Agmará, Hani Halera Banandamre Skila Hamorá. Isso dá para aprender segundo a opinião de Hamim, que dizem que realmente Skila é a mais severa de todas. E se com relação a Skila atrás exigiu sete perguntas, óbvio que com relação a todas as outras também. Ela é Repshimon de Amar Seifah Hamorá Maikana Meimar. Mas como é que a gente vai explicar a segunda opinião de Repshimon? Repshimon sustenta que Seifá é a pena de morte mais severa. Então, mesmo que atrás existiam sete perguntas com relação às menos severas, de Esquilá para baixo, mas talvez, com relação à Seifá, que é mais severa, a pessoa vai ser morta sem as sete Hakirot. Ela ama a viúda, por causa dessa pergunta, explica a viúda uma nova maneira de explicar os tuquim. Fala a viúda, além daquelas sete palavras que vimos, tem mais algumas palavras. Veiné emet nachon, veiné emet nachon. A palavra emet nachon, que são linguagens de pesquisa e análise, aparecem quatro vezes. São sete que vimos com mais quatro. Ha, hatzaya, total 11 linguagens a mais que vem ensinar alguma coisa. Sheva, deixando hakirot. Sete dessas linguagens vem nos ensinar que temos as sete questionários a ser feito. Dal klat legzera shava. Mais três vem ensinar que temos que comparar um ao outro. Então a gente aprende que temos sete questionários nos três casos. Pasha leuhada. Tem então um a mais ainda. Lereb Shimon leatuin isafim. Segundo a opinião de Lereb Shimon, deste restante, a gente aprende que também com relação à pena de morte de Sefá, que é mais severa, também a gente aplica a lei das sete questões. Lerabanan, milfedatim karvachom, eletar avagatav lakra. E com relação... Lerabanan vão falar que mesmo que, segundo o raciocínio, já podíamos chegar à conclusão que a pena de morte de Sefá precisamos de sete perguntas, mas às vezes a Torá escreve algo que poderia ser concluído através do raciocínio, mesmo assim a Torá escreve. Então, segundo essa explicação, está claro, mesmo segundo o Rebbe Shimon, como é que a gente aprende a lei que foi dita na nossa Mishnah, que nenhuma das quatro penas de morte deve ser aplicada se não foram feitas as sete perguntas para as duas testemunhas. Megadev Barebaval, Barebaval questiona o que falou Rebbe Yehuda. Rebbe Yehuda falou que temos 11 psukim e a gente aprende como foi dito. Pergunta Barebaval, Emanatui Shimon Hakirot. Se temos 11 psukim, quem disse que temos somente 7 perguntas? Talvez temos 8 perguntas. Pergunta Barebaval Shimon Hakirot Miika. Quem mais dava perguntar? Já perguntou qual hora, qual dia, qual lugar? Não tem mais o que perguntar. Fala Gumará, ela falou, por que não? Vem que na tua ibicá, ainda resta perguntar dentro da... Eles falam qual hora do dia, mas não falaram dos minutos. Podemos questionar em qual parte da hora. Eles falaram que foi na décima hora do dia, mas talvez foi na metade da hora, no fim da hora. Ou seja, foi 9h30, 9h40, qual hora exatamente? Talvez o passuca adicional vem nos ensinar que também esta questão deve ser feita. Vetana Miachi, e tem realmente uma braida que diz, que a gente fazia 8 perguntas. Então, pergunta do Evaval, segundo a explicação da Rebiúda, que temos 11 psukim, então quem disse que são 7 perguntas a serem feitas? Talvez são 8. E a Gemara insiste. Hani chale Abaye liba de Meir. Segundo o que falou Abaye, na opinião de Reb Meir, de amar ein adam toe velo klu. Ulehanach lishna lami de amar adam toe machu. Shapir, o que você está dizendo? Que a oitava pergunta que é dita na Braita se trata a qual altura daquela hora? Só dá para entender, segundo o que falou o Abaye, na opinião de Reb Meir, que a pessoa não se confunde no horário. Ou que ela se confunde até meia hora. Então dá para entender que a gente quer saber se foi no começo da hora ou no fim da hora. Porque numa margem de meia hora a pessoa erra, mas uma margem maior de meia hora a pessoa não erra. E era Abaye e a língua de Rebiuda. Porém, o Abaye falou, na opinião de Rebiuda, de Amar Adam Toeh Hatisha, o Rav de Amar Taun Tituva, Michael Meimar. Existem opiniões que dizem que a pessoa erra mesmo mais do que meia hora. Então, segundo essas opiniões, qual que era a oitava pergunta que é feita? Já perguntamos a qual hora, a qual dia, a qual mês, a qual ano, a qual Shmita. Responde então a Gemara, ele é Mekano Bayovel. A oitava pergunta que era feita era em qual ciclo de 7 anos dentro do Yovel eles estão testemunhando. Pergunta a Gemara, ai no Beis Shavua. Como? Essa é a primeira pergunta que a gente viu na nossa Mishnah. Ele é Tui Beis Yovel. Explica então o Yovel ou não. A oitava pergunta que é trazida na Braita é em qual Yovel se trata. Ou seja, nós temos no calendário judaico ciclos de 7 anos, que é chamado de Shemitah. A cada 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, temos o 50º ano, que é o Yovel. Depois, novamente, temos 7 ciclos de 7 anos, Yovel, mais 7 ciclos, assim por diante. A Mishnah falou que a gente pergunta dentro do Yovel atual, dentro do ciclo de 50 anos atual, em qual Shemitah? Em qual ciclo de 7 anos? Nos primeiros 7 anos? No segundo ciclo de 7 anos? E assim por diante. Depois a gente pergunta em qual ano dos 7 anos? Em qual mês do ano? Em qual dia do mês? A qual hora do dia? Em qual local? Vem, a Braita diz que também a gente pergunta em qual Yovel? Em qual ciclo de 50 anos se trata? Você está falando que você testemunha ou algo que ocorreu na segunda Shemitah do Yovel, no segundo ciclo de 7 anos do Yovel. Porém, em qual Yovel se trata? Do Yovel passado ou do Yovel atual? Essa é a oitava pergunta que é trazida na Braita. Logo, pergunta ao Rebaval, segundo a explicação da Bíblia, que temos 11 psukim. Quem disse que são 7 perguntas, talvez temos que fazer 8 perguntas, assim como fala a Braita. Veida, responde a viúda, Keiva de Amar, Beize Shavua, Lobai, Beize Yovel. Geralmente, as pessoas não esperam 50 anos para testemunhar. Já que ele falou em qual Shemitah, em qual ciclo de 7 anos ele se trata, não precisamos perguntar em qual ciclo de 50 anos, que com certeza se trata do Yovel mais próximo, porque ele não demorou 50 anos para trazer o testemunho dele. Continuando analisando a nossa Mishnah, o Rebiotis falou na nossa Mishnah que somente 3 perguntas eram feitas. Qual dia, qual hora, qual local. E não perguntavam qual ano, qual mês do ano, etc. Tânia, a Braita traz os argumentos do Rebiotis. Amaram Rebiotis e Chamim, falou Rebiotis para os sábios, segundo o que vocês dizem, que a Torá nos ensina nos Tzukim, que somos obrigados a fazer 7 perguntas. Mi sheba ve'amar emesh haragô. Se uma pessoa vem no Beidin e diz, ontem fulano fez um assassinato. Omer lo beize shavua, beize shana, beize chodesh, becau bechodesh. A gente vai começar a perguntar para ele em qual Shemitah, em qual ano, em qual mês, em qual dia. Ele falou, ontem. E segundo você diz, a Torá obriga a gente a fazer 7 perguntas, mas isso não faz nenhum sentido. A pessoa chega no Beit Din, fala, ontem fulano matou, a gente vai começar a fazer 7 perguntas. Deve ser que a Torá não diz que devemos fazer essas 7 perguntas. Logo, fazemos somente 3 perguntas. Assim fala o Rebi Yossi. Amrulo, respondem os Chachamim contra o Rebi Yossi. O Lidvarecha, segundo o que você está falando, Mishabab Amar Achshavaragô. Se uma pessoa no tribunal diz, agora eu vi que fulano cometeu um assassinato. Omer lo beizeyom, beizeshaá. Beize Makom, a gente vai começar a perguntar em qual dia da semana, em qual hora, em qual local. Ele que falou que foi agora, ele acabou de ver. A gente sabe exatamente em qual local. Ela, Afalhav de Otsarich, Ramina, Neiked Reb Shimon Ben Elazar. A resposta é que sim, que a gente vai fazer as 7 perguntas. Por quê? Mesmo que elas são desnecessárias, mesmo assim a Torá fala que a gente vai fazer as perguntas, como diz o Reb Shimon Ben Elazar, que a gente faz perguntas às vezes para amedrontar as testemunhas. Talvez as testemunhas vão acabar ouvindo muitas perguntas, vão ficar com medo que vai ser descoberta a mentira e vão acabar voltando atrás. Então, eles vão deixar de testemunhar em falso. Aquela foi dada no Tzarik na minha líquida, no Shulman Lazar. Logo, também, o que você está perguntando, talvez a pessoa vai chegar e falar que ontem ele viu um assassinato. Mesmo assim, a gente vai botar as 7 perguntas. Como falou o Shulman Lazar, que a gente pergunta mesmo que não é necessário. Rebi Yossi, já o Rebi Yossi, sustenta, geralmente, a maioria dos testemunhos trazidos se trata de uma pessoa que vem e fala: ontem eu vi um assassinato. Geralmente isso que acontece. A pessoa vem um dia depois. Por isso, já que essa maioria dos casos, concluímos que a gente não precisa fazer as 7 perguntas. Já no caso que a pessoa vem e diz que agora ele viu um assassinato, isso geralmente não ocorre. E por isso, isso não é uma pergunta contra a opinião do Rebi Yossi. No fim da nossa Mishnah, a gente viu que depois das 7 Hakerot, vinham as Bikot, que eram várias perguntas a mais que a gente fazia sobre o caso. Tá na Baná. A Braita traz algumas dessas perguntas que eram feitas. Makirim Atemotó, a gente perguntava: vocês conhecem o assassino? Vocês têm certeza que ele é judeu e que ele merece pena de morte pelo assassinato? Nohri Arag, será que ele matou um judeu ou matou um goi? Israel Aragon, será que ele matou um judeu? E Treitembo, vocês advertiram ele antes dele fazer o ato? Porque a Torá diz, como eu já vi adiante, que uma pessoa não é punido com pena de morte se ele não recebeu uma advertência antes, logo antes de fazer o ato. Que beleza, será que ele ouviu a advertência e falou que ele recebeu, ele sabe do que se trata? E tira a tua, será que ele fez o ato dizendo que ele sabe que ele vai merecer pena de morte por esse ato? E mesmo se ele falou que ele sabe que ele merece pena de morte, será que ele cometeu o assassinato logo depois? Porque se não foi logo depois, a gente diz que talvez ele esqueceu, como a gente vai ver mais pra frente. Se eles estão testemunhando que uma pessoa cometeu idolatria, a gente pergunta para qual idolatria ele serviu: para a idolatria de Peor ou para a idolatria de Márcules? O Bemava, e qual foi a idolatria que ele fez? Bezivua, será que ele fez um certo sacrifício? Bekitur, ele fez um incenso? Benissuho, ele jorrou o vinho? Bishtachaval, se ajoelhou? Qual foi exatamente o ato? A gente perguntava todos os detalhes para ver exatamente se tudo está batendo. Dessas perguntas podemos entender que a pessoa não vai ser punido se ele não recebe uma advertência antes. Amar Ula, sobre isso fala Ula. Minayin atra'a mina Torah. Da onde a gente aprende na Torah, onde está escrito que a pessoa deve receber a advertência antes? Sheneemar, aprendemos isso do Pasuk. Veja Jericar que está rotou, bata vivo, batimó. Uma pessoa que pega a sua irmã, verá a etervatá, e viu a ervá dela. Ou seja, teve uma relação proibida. Porém, a linguagem da Torá é que ele viu. Atuberiata na milta. Qual o sentido dessa linguagem? Ela explica a Gmará. Atchear uta amoshandavar. Isso está nos ensinando aqui. Essa palavra aprendemos que as testemunhas têm que mostrar para ele, de maneira que ele veja o que ele está fazendo. Ou seja, ele tem que ver, tem que estar bem claro, tem que explicar para ele que ele merece pena de morte por esse ato. E que aprendemos que a gente tem que adverter ele antes de ele fazer o ato. Porque se ele não faz, se ele não vai receber a advertência, ele não vai merecer pena de morte por isso. Agora, esse pastor que você está tendo uma pessoa que é punido de caret, que ele recebe uma morte dos céus. E já que dos céus não precisam de nenhuma advertência, dos céus eles sabem exatamente se a pessoa sabia que era proibido ou não. Então, a gente aprende pelo menos que uma pessoa que merece chicotadas, uma pessoa que é punida pelo ato através de chicotadas, ele não recebe esta punição se ele não recebeu a atra'a, essa advertência, antes. Este é o primeiro pasuk. Debei Chizkia Tana, o Beit Midrash de Chizkia, onde aprendia essa lei de um outro pasuk. Vechi azid isha leu lergo berma, sheitru bevadai no mezid. Da linguagem que é dita com relação a uma pessoa que assassina o outro, aprendemos que ele só vai ser punido se ele recebeu a Torá. De Ben Bishmael Tana, no Bet Midrash de Bishmael traziam um terceiro pasuk, Hamotzim otom mekoshetim, Sheitru bevadai no mekoshesh. A linguagem do pasuk com relação à pessoa que profana o Shabbat, aprendemos que deve receber a advertência antes, somente nesse caso ele vai ser punido com pena de morte. De Ben Rebbe Tana, no Bet Midrash do Rebbe traziam um quarto pasuk, Aldevar Asherana, Aleskin Dibur, com relação a uma pessoa que teve uma relação proibida. Está escrito também uma linguagem que nos indica que a pessoa deve receber a advertência. Então, o primeiro passo que se trata com relação a uma pessoa que recebe chicotadas. A segunda é uma pessoa que merece pena de morte através do saif, através da espada. E os dois últimos tuki tratam de pecados que a pena de morte é skilá, é o apedrejamento, que é o mais severo das penas de morte. Vetzricha. Por que é necessário quatro psukim que nos ensinam esta lei, que a pessoa não é punida sem uma advertência? Explica a Gemara. Dikat Avraham Rahmaná, Rotó, se a gente dissesse somente o primeiro pasuk, Hava Amina, Nechevei Markot, In, Chevei Mitot, Lo. Eu poderia achar que somente com relação à punição de chicotadas, a gente fala que ele só merece se ele foi advertido antes. Mas com relação apenas de morte, não temos esta lei. Por isso é trazido o segundo passuk. Se eu dissesse o segundo passuk, eu poderia achar que somente com relação à pena de morte na espada, que é a menos severa de todas, eu poderia achar que realmente ele não merece se ele não foi advertido anteriormente. Já com relação à skilá, que é a mais severa de todas as penas de morte, eu poderia achar que nesse caso ele vai merecer a pena de morte mesmo sem receber advertência. Tzricha, por isso veio o terceiro e o quarto psuki. Pergunta para Betarte e Beniskelim Lamani. Por que são necessários dois psukim com relação a Skilá? Responde Agmará. Le Reb Shimon, le Atu e Nisrafim. Segundo a opinião de Reb Shimon que vimos anteriormente, que ele diz que a Serifá é uma pena de morte mais severa que a Skilá. Está escrito duas vezes com relação a Skilá, para nos ensinar que mesmo com relação a Serifá, que é mais severa também, ele não é punido sem receber advertência. Rabanan, já segundo a opinião de Rabanan, mesmo que eu poderia, através do raciocínio, chegar à conclusão que mesmo a pena de morte de Serifá precisa de uma advertência antes, o pastor escreveu o mesmo que eu poderia chegar através do raciocínio. Conclui a Gemara e pergunta por que são necessários quatro psukim? Escreva os dois últimos, somente com relação a Skilá, que é a pena de morte mais severa de todas. Se mesmo com relação a isso, a Torá falou que a pessoa não vai morrer sem uma advertência, é óbvio que com relação aos castigos menos severos, a pessoa não vai receber sem uma advertência anterior. Também sobre isso vamos responder que mesmo coisas que poderíamos deduzir através do raciocínio, o Pasuk escreveu mesmo que eu poderia deduzir através do raciocínio.